Ora, boa noite a todos, bem-vindos ao Contraponto número 2, um programa que estreamos aqui no canal há relativamente pouco tempo, portanto é o número 2, entre mim, Miguel Macedo, e entre o Dr. Rui Fonseca e Castro, que vai fazer companhia neste programa chamado Contraponto. E nós, o que é que fazemos aqui neste programa? E fazemos exatamente isso, fazemos o contraponto daquilo que não é feito pela comunicação social, por todos os comentadores do sistema, e vimos aqui mostrar uma visão que normalmente não é mostrada, que é escondida ou que é manipulada. Que foi o caso, por exemplo, do PRR, mais conhecido como Bazuca, para o povo, que falamos no primeiro episódio e que hoje vamos falar de um assunto que nos vai ligar indiretamente ao PRR na mesma, à chamada Bazuca. Pedimos desculpa pelo atraso, de facto hoje atrasamos, chegamos em cima do tempo, ainda estivemos aqui a combinar a live, portanto peço desculpa, eu não tenho chegado atrasado, eu tenho feito lives todos os dias e vocês têm visto que eu tenho sido rigoroso. O Dr. Rui também não chegou atrasado, eu também cheguei à hora, só que depois ficamos a fazer aqui um plano, porque tivemos que fazer aqui uma alteração à última da hora, porque aconteceram aqui uns pormenores de bastidores que tivemos que fazer uma alteração. E uma notícia nova que saiu há 2 horas permitiu incluirmos aqui uma nova situação, mas basicamente nós vamos falar do mesmo. Bom, hoje nós vamos falar de juiz Carlos Alexandre, é verdade, ele está de volta, e depois vamos falar um bocadinho como é que o PRR, chamada Bazuca, também está ligada ao plano das casas de banho mistas e a alimentação de insetos dentro do ensino. Pois é, pode começar nas universidades, mas um dia destes está na escola do seu filho de 5, 6, 7 anos. Não é verdade? Doutor Rui, como é que está? Tudo bem? Como é que foi a semana?
Olá, Miguel, tudo bem? Foi cansativa, mas acho que produtiva também. Vou estar em Fátima agora no domingo para uma conferência sobre a gestão da pandemia com uma série de convidados, muitos deles de estrangeiros, e vou estar no domingo a fazer uma intervenção. E boa noite a todos também. Muito obrigado, Miguel.
Bom, obrigado eu, Dr. Rui. Vamos para o segundo programa aqui do Contraponto. E não tem sido fácil escolher os assuntos deste programa porque nós queremos esmiuçar assuntos que eles são um bocadinho mais profundos, não usar tanto os problemas do dia-a-dia, o sensacionalismo que acontece pela comunicação social, mas vamos utilizar as polémicas para tentar fazer ponto com esses assuntos que nós queremos analisá-los em profundidade, e estamos numa fase em que o Dr. Rui e eu comprometermos a falar, por exemplo, do PRR, que já falamos na primeira live. Eu continuo a insistir nisso. É chamada Bazuca. Chamada Bazuca é o nome comercial que se dá ao produto e que nos é vendido, mas é um preço muito caro. E acreditem que tudo está por trás do PRR, não só. A jogada é feita através daí, não só. E as pessoas têm que perceber isso. Têm que identificar quando é que eles estão a utilizar ferramentas para nos dominar. Num mundo em que nós temos que saber que em determinados momentos vamos ter que ir com o sistema, porque nós fazemos parte do sistema, fazemos parte do regime, nós vamos indo com a corrente, mas temos que saber o que está a acontecer. Como no primeiro programa, nós falamos aqui, por exemplo, do PayPal, falamos aqui do MBWay, esse tipo de pagamentos, essas coisas. Nós sabemos que é tudo um tipo de controle futuro, mas nós não vamos, não é, fazer como os nossos antepassados, pegar em paus e flechas e ir para a floresta e ficarmos rodeados de tudo e todos. Nós temos que saber usar as armas deles. Eu até usei aqui, lembra-se, Dr. Rui, assim, uma coisa muito estúpida, que foi: se nós estamos em guerra e não temos arma, nós pegamos na arma do inimigo para nos defender.
Como é óbvio. E é preciso ter cuidado, e já vou pegando aqui no assunto. Se tiveres terminado, como é óbvio. Há várias correntes agora que foram surgindo, e é normal que essas correntes surjam. que advogam por um regresso às origens, que é quase um regresso a uma vida amish que nós já não temos há muito tempo. É uma vida amish, mutatis mutandis, portanto, uma vida sem tecnologia. E por isso é preciso ter muito cuidado também com os exageros. É óbvio que nós temos uma nação que temos que, na minha opinião, que refundar, mas temos que a refundar numa perspectiva também de desenvolvimento. E o desenvolvimento é também tecnológico. Bom, e aproveito agora, eu vou começar com uma notícia muito rapidamente, que depois vai estar relacionada também com assuntos que nós vamos falar aqui. A BASF, que é a maior empresa de produção de produtos, de produção, de manufatura de produtos químicos, está a encerrar operações na Europa. Mais concretamente, na Alemanha, porque é uma empresa alemã, com sede na Alemanha. É uma empresa que utiliza anualmente a mesma quantidade de gás natural que a Suíça, enquanto país. Isto vai, muito provavelmente, gerar, ser uma grande ajuda no colapso, depois de, não apenas das finanças europeias, mas também da agropecuária, ou pelo menos vai enfraquecer a agropecuária europeia, porque é na BASF que se produzem os fertilizantes que são usados na nossa indústria da agropecuária. Bom, a BASF, isto também é para as pessoas pensarem um pouco. Eu acabei de escrever isto no nosso canal do Telegram, da Habeas Corpus. A BASF é detida, 75% da BASF pertence a outras empresas, nomeadamente a BlackRock e, muito provavelmente, a Vanguarda e outras, Monsanto. Isto leva-me a perguntar, e foi a pergunta que eu fiz, esta empresa está a mudar-se para a China? Porque a empresa, como é óbvio, não vai fechar. Uma empresa como estas não fecha, mas sai da Europa, vai para a China. Até porque a China está a estabelecer acordos de fornecimento de gás natural com a Rússia. E está a vender o gás natural à Europa a preços muito, muito superiores do que a... A Rússia tem funcionado como uma grande estação de combustível, por assim dizer, barato, durante estes anos todos. E, portanto, a pergunta que eu fiz foi: será que a transição digital faz parte do plano, do programa político de desenvolvimento sustentável? E também faz parte da resiliência, a transição alimentar, a transição energética, a transição de que vamos falar. Será que a transição energética e depois também o conflito armado geraram por si só, são fatores deliberadamente provocados para a desindustrialização da Alemanha, ou será que são apenas consequências indesejáveis de um conflito armado que iria acontecer de qualquer forma? E, portanto, isto é para as pessoas pensarem que há muitas coisas que estão a acontecer na Europa neste momento e que eu não vejo absolutamente, tirando os canais alternativos do YouTube, do Telegram, eu não vejo nem partidos políticos, nem comentadores, nem o mainstream, os serviços noticiosos que são controlados pelo Estado, que são detidos mesmo pelo Estado, não vejo ninguém a falar disto. Isto deveria ser um tema central da discussão em Portugal, porque nós vamos, sem alinhar, as pessoas pensam que é a Alemanha que está a sofrer, porque é a Alemanha que depende do gás natural da Rússia. Não somos nós, o gás vem da Nigéria, não sei o quê, de Marrocos, de onde for. Nós não dependemos. Nós dependemos do dinheiro da Alemanha, porque nós andamos assim para a Alemanha há mais de 30 anos. Andamos de mão estendida para a Alemanha há mais de 30 anos. E, portanto, nós dependemos da Alemanha. E eu acho, e eu até sou da opinião, que nós, como nação, Portugal, como nação, não deve depender de ninguém. Mas o facto é que as pessoas não percebem o desastre que aí vem. E deveriam começar a tentar entender e a tentar entender as razões. Bom, agora, peço desculpa para esta introdução longa. Agora, em relação aos nossos assuntos. Bom, tinhas-me perguntado alguma coisa?
Não, mas queria-lhe perguntar.
Então, pergunta.
Primeiro, eu lembro-me dessa empresa, Dr. Rui. Comprei muitas cassetes, até estava aí alguém a dizer isso. Comprei, os meus pais compraram muitas cassetes.
É verdade, eu nem tinha feito essa relação, porque eu acho que tem
é a mesma empresa.
Que, penso que sim.
Meu Deus,
mas não me lembrava, mas realmente havia as cassetes VHS, penso eu, não é?
A VHS e também de som.
Ok, ok. Eu penso que sim.
Eu nunca mais ouvi falar dessa empresa, pensei que já tivesse mais morte.
Não, mas continua a ser a maior empresa de produtos de manufatura de produtos químicos do mundo.
Ou seja, eles só trocaram onde aplicar os produtos químicos. Antes aplicavam nas cassetes, aos VHS, agora aplicam para fazer produtos alimentares.
Pelo menos produzem fertilizantes, eu acho que eles fazem tudo. Eles fazem tudo.
E outra pergunta, porquê é que eles vão sair da Alemanha?
Porque eles, neste momento, não, eles consomem a mesma quantidade de gás natural na sua indústria do que um país como a Suíça.
É muito gás.
Ou mais. E, neste momento, não têm condições de adquirir o gás natural. Fecharam, enfim.
E tem que ir mesmo para a China? Ninguém convidou? Não sabe se há algum convite de outros países?
Parece-me que é evidente o que está a acontecer. Penso que está a haver uma transferência do poder económico europeu e também americano para a China, e com a ajuda, com a colaboração de quem manda do mundo, e quem manda do mundo no fundo são as grandes corporações, e que também detêm a BASF. E, portanto, os Estados Unidos têm sido sabotados internamente. Por exemplo, os Estados Unidos, num período de crise energética. Nós temos que admitir que estamos num período de crise energética. Eu considero que é uma crise energética provocada. Há quem considere que seja uma consequência indesejável de um conflito armado. Eu considero que é provocada. Mas, independentemente disso, estamos num período de crise energética. Os americanos, os Estados Unidos, estão a exportar as reservas de petróleo para a China. Ou seja, a China está a ser favorecida a vários níveis. Pelas grandes corporações financeiras que mandam no mundo. Qual é a razão, disso? Bom, podemos prever várias razões. Pode ser o colapso da Europa e dos Estados Unidos para a criação de uma governação mais centralizada, mais forte. Pode ser também... A China tem o protótipo, tem o modelo mais avançado de controle social, que se calhar nós vamos também ser sujeitos a isso, porque é impossível sujeitarem-nos a isso. Nós vimos no período de... Nós, se calhar, já nos estamos a afastar um pouco dos assuntos. Mas
não,
nós,
há problema.
Nós vivemos num período de, na minha opinião, de falsa pandemia, não interessa, mas de graves restrições aos direitos, liberdades e garantias. Restrições que eu penso que foram subtrações. Mas mesmo assim, aqui na Europa e mesmo nos Estados Unidos, encontraram obstáculos na resistência das pessoas. Eles perceberam e eles tentaram habituar-nos à ideia de que iam acontecer coisas e tentaram-nos habituar à ideia. Posso dar exemplos de nos arrancarem de casa e meterem-nos em campos de concentração. Fizeram isso aos imigrantes no Alentejo, por exemplo.
Sim.
Mas na Austrália fizeram isso, mesmo aos australianos. Mas na Europa é mais difícil de sermos forçados a sermos arrancados à força para sermos injetados com substâncias farmacêuticas ou mesmo de sermos testados com enfiarem-nos a zeragatura.
Aquela cena pelo nariz acima.
Não, mas não é no nariz, no outro. Isso aconteceu na China. Na China fazem isso. na China fazem. Portanto, isso é uma humilhação que diz que vocês não são nada, são piores cães. E, portanto, mas a Europa tem uma herança civilizacional de valores que protege o indivíduo, que dá valor ao indivíduo, e, portanto, é mais difícil esse avanço aqui. Portanto, é preciso um colapso maior para que isso aconteça. E pode ser isso que estejam a fazer. Há quem diga também que haja neste momento há uma disputa entre facções diferentes de globalistas, a facção industrial, que está a perder, evidentemente, e depois a facção financeira, que é a facção que prevê o globalismo à maneira do Fórum Económico Mundial, globalismo mais controlador, em que nós não temos absolutamente nada, não terás nada e serás feliz.
Sim, também acredito nisso, sinceramente. Só para relembrar aqui que, por exemplo, esta questão dos fertilizantes é uma questão muito importante, porque sem fertilizantes não vai nascer quase nada, não é? E não vai dar para alimentar esta gente toda e as pessoas vão se começar a matar por uma lata de atum. Só que o problema é que as pessoas não vão matar quem nos estão a governar, não vão matar os políticos, não vão matar os presidentes, vão se matar uns aos outros. Porque até aí as pessoas vão continuar adormecidas e o espírito de sobrevivência ele age...
Eu acho que eles vão atirar alguém para o sacrifício, porque eu acho que eles... Mas sim, os verdadeiros culpados não vão sofrer isso.
É. E, por exemplo, a combater esse problema dos fertilizantes para ter a sua própria autonomia e não depender no setor económico, foi o presidente Bolsonaro fez isso com a Rússia. Ainda não tinha acontecido o conflito, também faltava pouco, penso que um mês para a primeira intervenção militar da Rússia. Mas o presidente Bolsonaro foi à Rússia, falou com Vladimir Putin e os carregamentos de fertilizante começaram a chegar há 3 semanas ou 2 semanas ao Brasil. Quem segue o presidente Bolsonaro e as lives dele ouviu exatamente o que ele disse. Os navios estão a começar a chegar. E o Brasil agora tem fertilizantes suficientes durante um longo período de tempo, porque os navios vão continuar a chegar. Porque o Vladimir Putin ele está a cumprir todos os acordos que fez com toda a gente, ele continua a cumprir esses acordos e continua lá no conflito e pronto.
E ele continua a oferecer o gás natural lá.
Ele continua, só que ele foi estratégico, não é? Já que vocês estão-me a dar sanções, então tenho que pagar na minha moeda, que é não. Para eu. Pronto, óbvio. Mas o Bolsonaro fez isso e agora não vai depender de ninguém para alimentar o povo brasileiro, e pelo contrário, se calhar o Brasil vai ser um celeiro do mundo. O pior é que esta gente, este globalismo mais fórum económico, não é? Que nós estamos a viver aqui, eles não querem conversa com um país como o Brasil. Portanto, a nossa alimentação em pouco tempo vai ficar nas mãos de quem? Estamos a perder uma empresa dessa dimensão, de fertilizantes, mesmo sendo na Alemanha, que não, não é? Como é que os agricultores pensam que os subsídios do Estado vão meter comida na mesa?
Os subsídios do Estado é o nosso dinheiro.
Mas é isso que as pessoas pensam? Quer dizer, os agricultores não estão preocupados com isso? Sim. Não houve nenhuma manifestação na Alemanha?
Eu penso que na Alemanha tem havido muitas manifestações, mas não são transmitidas aqui. Por acaso, a minha mulher esteve na Alemanha agora. A semana passada eu não pude ir porque... temos 2 gatos, ainda não arranjámos aqui uma cat sitter para os gatos. Portanto, tive que ficar aqui eu a fazer esse trabalho. Mas, por acaso, gostava muito de ir à Alemanha, porque eu gosto muito da Alemanha. Mas acho que sim, acho que estão a ver. E parece-me que existe uma contestação muito intensa e cada vez maior. Os alemães estão a perder algo que conquistaram e que... Os alemães trocaram a independência deles, porque os alemães não têm sido independentes desde a Segunda Guerra Mundial, trocaram a independência deles pela qualidade de vida, pelo nível de vida, pelo domínio económico. E estão a perder isso mesmo. E isso pode gerar problemas gravíssimos na Alemanha.
Ok, muito bem. Vamos então pegar nos nossos assuntos, ok? se calhar não são assim tão relevantes. Este assunto se calhar era mais importante explorar, porque de facto esta questão da alimentação até faz um bocadinho ponto com o nosso segundo tema, que é, ao mesmo tempo em que nós vimos um aumento absurdo na alimentação, nós vimos pessoas a roubar atum, Rui. As pessoas estão a roubar atum.
Eu não sei se é verdade, mas eu vi as caixas, vi fotografias.
Não, é verdade. É verdade, saiu no Expresso.
Com alarme. São o quê? Aquilo custa um euro, ou menos de um euro, algumas delas.
É um euro e tal. É um euro e tal. Mas as pessoas estão desesperadas, estão a começar a roubar atum, estão a começar a roubar leite, estão a começar a roubar arroz. Vê-se que as pessoas estão a roubar as coisas básicas para comer. E isto preocupa-nos numa fase em que nós conseguimos ver publicitado na televisão e propagado por todo o veículo, pelo mainstream, a alimentação à base de insetos. Está a ser vendido como algo saudável, algo que protege o planeta, porque não há necessidade de produzir muita carne, não é? Estão a fazer essas experiências nas escolas, por exemplo, sem cantinas escolares, nos Países Baixos. Estão a fazer essa experiência. Isso foi partilhado pelo movimento cívico Deixem as Crianças em Paz. Uhum. E há 4 meses atrás, o Politécnico de Lisboa introduziu insetos nas cantinas da universidade. Uhum. Tem massa à base de pó de insetos e para o ano querem introduzir hambúrgueres à base de insetos. No Politécnico já. Claro. Sim. Que eles iam começar pelas universidades, não iam passar diretamente para as escolas. Agora, para introduzir já o outro assunto, em relação às crianças, que em breve esta experiência com os insetos vai estar nas cantinas dos putos, dos seus filhos, na primária, do primeiro ao quarto ano e do quarto ao nono ano, vai estar nessas cantinas a fazer experiência, acreditem. E também já temos uma experiência a ter maus resultados, que é as casas de banho mistas. Não sei se viu uma das denúncias também do movimento cívico Deixem as Crianças em Paz, onde foi encontrada uma câmara escondida atrás de uma sanita numa dessas casas de banho.
Não,
pois é.
Não.
É isto que nós temos já a decorrer.
Então, esta
questão da alimentação é muito engraçada. Quer dizer, nós temos aumentos brutais em tudo, principalmente nos bens de primeira necessidade, como leite, arroz, atum, quer dizer, essas coisas. Depois vimos o patrocínio dos insetos, tipo uma alimentação, uma novidade. Tá? Aqui está toda a gente aí comer insetos ao preço gourmet, não é? Que é uma primeira fase, é a novidade, não é? E ao mesmo tempo temos essas notícias de empresas que davam a segurança alimentar à Europa, não é? Como essa empresa que o Rui trouxe, que eu desconhecia que ela tinha área nesse ramo, a fechar portas na Europa e a ir exatamente para a casa do inimigo. Então, a própria Europa quer que isto colapse. Nós já sabemos isso. O Fórum Mundial quer que isto colapse. Mas eles depois têm como reerguerem-se? Como é que eles vão fazer isso se eles depois não têm domínio dos capitais? Isto é uma pergunta que não sei, se calhar é amadora para quem já anda há tanto tempo, mas isto é um bocado amador da parte deles.
Isso é uma grande questão.
Vamos ser nós a pagar isso com o nosso pelo? Tipo União Soviética, vamos ter senhas para ir à cantina?
Pois, isso é uma questão muito pertinente. A justificação para a introdução dos insetos na alimentação, a justificação oficial são duas, no fundo. Divide-se em duas dimensões diferentes. A primeira é da segurança alimentar. Temos que ter segurança alimentar e, portanto, apenas há segurança alimentar se conseguirmos produzir comida ao mesmo ritmo que a população aumenta. Portanto, isto é uma concepção neomalthusiana. Thomas Robert Malthus foi um pastor anglicano no século XVIII que escreveu um ensaio sobre a população, sobre o crescimento da população. E nesse ensaio ele dizia que enquanto a população aumenta a uma progressão geométrica, o aumento da subsistência, ou seja, da produção de comida, aumenta a uma progressão aritmética. E, portanto, ele acabou por dizer que ou a natalidade diminuía ou a população diminuía de outra forma, porque não iríamos conseguir. As previsões dele estavam completamente erradas, porque ele baseava o crescimento, o aumento da produção de comida, comparava o aumento da produção de comida em Inglaterra e com o aumento da população nos Estados Unidos. É óbvio que o aumento da população nos Estados Unidos era muito rápido naquela altura. E, portanto, era uma ideia completamente, absolutamente incorreta. Mas teve muitos adeptos e tem hoje em dia muitos adeptos. E, portanto, isso é a ideia que nos fazem, que nos transmitem da segurança alimentar. A outra que nos transmitem é da resiliência e da transição energética, climática e ecológica. A digital não é muito chamada para aqui, mas pelo menos a ecológica, a climática e energética são chamadas à colação para esta questão da entomofagia. Dizem que nós temos que proteger o ambiente, que o ambiente não consegue, que o mundo vai acabar se nós não fizermos alguma coisa agora. Portanto, temos que deixar de ter indústria agropecuária, tem que terminar, e nós temos a ver que isso está acontecendo. A Europa é o centro disto tudo. O Brasil, neste momento, está um pouco à parte, porque ainda tem um presidente que... Já agora eu vou fazer aqui um comentário. As pessoas, muita gente, nesta ideia de que todos são maus, todos fizeram um pacto com o diabo, todos fizeram um pacto com os globalistas, com o Klaus Schwab, com a maçonaria, com os Illuminati, e incluem também o Bolsonaro. E eu tenho a dizer uma coisa, eu não sei com quem é que o Bolsonaro fez pactos. O Bolsonaro, se calhar, não tomou nem sempre as melhores decisões para o país, mas muitas decisões que ele tomou foram acertadas. Agora, uma coisa é certa. Só quem nunca viveu no Brasil é que pode achar que será a mesma coisa para quem tem que andar na rua no Brasil, o Bolsonaro ganhar ou o Lula ganhar. Eu já vivi no Brasil e posso dizer que não é a mesma coisa andar na rua no Brasil, consoante seja o Bolsonaro ou consoante seja o Lula. O Lula vai dar luz verde para todo o tipo de criminalidade. E todo o tipo de criminalidade no Brasil implica que as pessoas morram. Morram na rua, vão trabalhar, já não voltam para casa. Um filho vai para a escola, já não volta para casa. Portanto, as pessoas têm que ter um bocadinho de consciência, têm que ter um bocadinho de juízo quando dizem que o Bolsonaro e o Lula são a mesma coisa. E eu não sei com quem... Imagino com quem é que o Lula fez pactos, fez com os piores possíveis. E o Bolsonaro não faço ideia, mas também não me interessa. Existem fotografias dele com o pessoal da Vental, não sei o quê, mas não é a mesma coisa. E eu tendo lá filhos, para mim é importante que o Bolsonaro ganhe. Em relação às transições, isto é o Programa Político de Desenvolvimento Sustentável, em relação às transições, é aí que se insere a entomofagia, porque querem acabar com a produção, com a agropecuária, e querem uma coisa muito importante, e é preciso que as pessoas percebam. Isto é um programa político que merece o consenso de todo o espectro político em Portugal. E enquanto não houver ninguém a falar contra este programa político, eu vou presumir que estão do lado de quem está por detrás deste programa político. Este programa político visa, para além da destruição da agropecuária, visa a dependência do indivíduo face ao Estado. Porque nós não vamos produzir os insetos que eles aprovam para nós comermos. Nós comemos insetos porque queremos. Mas isto que está aqui em causa não é uma dieta alternativa, é uma dieta substitutiva. E por isso é que eles estão a impingir isto às crianças.
Esse é que é o problema.
Exatamente. Porque nós comemos, por exemplo, eu gosto de caracóis. Eu gosto de marisco, Há quem diga, há quem tenha nojo dessas coisas. Nós comemos aquilo que queremos e comemos também coisas que não estão. Enfim. E arriscamos. Algumas até podem ter aqui no meu terreno, crescem cogumelos com coisas, com formas esquisitas. Eu podia-me dar na cabeça comer um, pois muito provavelmente morreria. Mas eu posso comer aquilo que eu quiser.
Cuidado, Rui. Olha o que é que vai fazer com os cogumelos.
Mas eu posso... As pessoas podem comer o que quiserem, mas aqui o que se trata é a imposição de uma dieta substitutiva que vai criar uma dependência total e absoluta do indivíduo face ao Estado.
Esse é o maior problema. É que aqui o nosso problema não é que vocês queiram comer... Vocês, eu te falo da população, não é? Das pessoas que estão aqui, possivelmente. Mas o meu problema não é que vocês queiram experimentar insetos ou comer insetos. O meu problema é que querem impor isto. Querem-me retirar a minha proteína comum, a carne, o peixe, querem retirar isso da vida das pessoas, porque está a destruir o planeta, e vamos impor os insetos. E hoje eles fazem isso de uma forma bonita, de uma forma eficiente, não sei o quê. Vocês estão a imaginar o desequilíbrio que vai ser para o planeta se começamos a comer insetos à escala planetária? Vocês estão a imaginar isso? Vocês imaginem que é o desequilíbrio do planeta se toda a gente agora virasse vegans? Eu não tenho nada contra essas pessoas e o estilo de vida delas. É o que nós estamos aqui a defender, é o que dissemos. Cada um leva a alimentação que quer e o estilo de vida que quer. Eu, por exemplo, vivo na cidade, o Rui vive isolado do mundo. Um dia se come um cogumelo, ninguém sabe, só encontra o corpo daqui a uma semana. Mas ninguém tem nada a ver com isso. Agora, a questão é... Quem é que depois vai controlar isso quando faltar mesmo comida na mesa? Quando não houver mais nada para comer? Vocês sabem que na Venezuela não há uma pessoa que chega às fronteiras do Brasil com um petzinho, com um cãozinho, com um gatinho. Sabem porquê, não sabem? Eles são a comê-los. Vocês sabem que na China, de Setung, de Mao Tse-tung, as pessoas começaram a ter estas alimentações estranhas, começaram a trazer para aí doenças atrás doenças lá do Oriente... Porque começaram a comer animais que eram totalmente fora da cadeia alimentar. Coisas estranhas. Os mercados de animais exóticos na China, como é que se diz, ilegais, é uma coisa assustadora. Isso acontece porquê? Porque há inovação da alimentação? É uma alimentação alternativa? Não, porque aquelas pessoas vêm de uma tradição de passar fome. O Holodomor que aconteceu na antiga União Soviética, as pessoas não comeram insetos, nem comeram-se umas às outras. Houve canibalismo registado. Deixava-se morrer as pessoas para depois comer os cadáveres delas. É este ponto que eles querem que nós chegamos, é? É que comigo não tem problema nenhum que alguém queira comer insetos e pagar valúrdios para isso. Mais carne fica e ela mais barata fica. Eu também gosto muito de sushi. Há pessoas que têm nojo. Comida dos chineses, não sei o quê. Eu gosto. Não tem problema nenhum nisso. Mas é uma alternativa que chegou aqui. É uma alimentação alternativa. Não estão a impor isto. E estão a impor aonde? Nas escolas? Para que é que estão a meter isso nas escolas? É que para já não está nas escolas dos pequenitos. Para já está nas universidades. Mas são universidades estratégicas. São universidades woke. Onde o wokeismo bate à porta de cada cabeça que está lá dentro. Aqueles putos saem todos lá para o mercado de trabalho, todos a pensarem da mesma maneira. É isto que nós estamos a viver, é este o problema que estamos a viver. Ainda temos idiotas na rua a passear de máscara.
Não entendeste? No carro.
E no carro? Bike dentro de casa também. Sabe Deus.
Espero que eles tenham começado ao menos a abraçar novamente os filhos, porque muita gente deixa de tocar nos filhos durante esse
período. Não, eles já tiram a máscara sem ninguém ver dentro de casa, só para respirar.
Mas o... eu, o que é que eu ia dizer? Ia dizer alguma coisa. Se calhar era mentira. Ia dizer qualquer coisa.
Não era sobre cogumelos, pois não? Não.
Não, não era sobre cogumelos. Era sobre o que estavas a dizer. Era sobre o que estava a dizer, mas enfim, não interessa, depois vou-me lembrar.
Se lembrar e nós tivermos vai buscar o assunto, não interessa.
Vou-me lembrar. Mas, sim, efetivamente é uma substituição de uma dieta que está a acontecer e que tem em vista... já me lembro o que é que ia dizer. Não sei se recordam, era sobre a dieta vegana. Não sei se recordam há uns anos, quando isso começou a aparecer. Começou a aparecer e começou a aparecer com grande sucesso. E há pessoas que adotam essa dieta por razões éticas. Eu respeito isso. Eu respeito. Não querem ter sob a sua, não querem ter na sua consciência a morte. A morte de animais, que a morte de animais, enfim, eu respeito isso. E outras pessoas começaram a dizer que lhes fazia melhor à saúde. E essa ideia começou a ser transmitida. Quando nós adotamos uma dieta, por uma razão, por determinados valores que assumimos, exatamente, que assumimos na nossa vida, é uma coisa. Agora, está a dizer que comer é apenas vegetais é melhor para a nossa saúde. Houve até um podcast do Joe Rogan, um dos podcasts do Joe Rogan, foi um debate entre o produtor ou realizador de um programa na Netflix que defendia que a dieta vegana era inclusivamente melhor para atletas de alto rendimento, atletas profissionais. E é óbvio que aquilo era um conjunto de mentiras. Porque o ser humano necessita de proteína animal. E pode ser o ovo, pode ser a carne, pode ser o peixe. Mas o ser humano necessita proteína animal. E, portanto, isso eles não conseguiram transformar a nossa dieta, embora muita gente tenha adotado essa dieta, não conseguiram transformar através dessa forma mais subtil. Então agora estão aí por outras formas, estão a introduzir em entomofagia nas escolas, porque eles querem lá saber de nós. Eles querem saber nos adultos, nas pessoas que serão adultas, jovens adultas, daqui a 10 anos. É isso que lhes interessa.
Sem dúvida, Rui. Essa questão da alimentação, até dizem que até é possível substituir a carne ou o peixe através de uma alimentação vegetariana, não é vegana, vegetariana, ok? E uma das vitaminas que está presente nessa, que é uma vitamina muito polémica, é a B12. Vitamina B12. Pronto, e essa vitamina é muito polémica, que há quem diga que consiga, outros dizem que não consegue, que as doses são, pronto, pode ficar com níveis de déficit, não sei o que. Para mim não há nada melhor que um bom bife da bazia cheio de B12. Mas esta é a minha opinião e eu respeito a dos outros. Agora, nós estamos a falar aqui de uma imposição e o Rui tocou num ponto muito importante. Porque faz bem. Porque é um estilo de vida saudável. Porque faz bem à saúde. E a tua alimentação faz mal. Tu só comes produtos processados e carne processada e não sei, é tudo processado. Eu tenho uma crítica, que isto pode ser muito estúpido da minha parte, e Rui, se souber de alguma coisa e quiser me chamar estúpido em direto, por favor, faça isso.
Ok.
Eu passo muitas vezes nos supermercados e compro alguns produtos biológicos no setor bio. E fico a olhar para o setor bio, que quando são grandes hipermercados ainda é um setor grande. Com algumas reservas ainda. E eu trago alguns produtos, dois ou três produtos, que eu até gosto de trazer dali, acho interessante. Mas é só por uma questão quase de minha, de tradição. Porque eram produtos... Quer dizer, eu parto do princípio que aquilo é mesmo biológico, não é? Eu vivi no tempo do biológico. Eu andava a apanhar os ovos dentro do galinheiro e ajudava o meu pai a plantar as couves e a tirar os...
Isso é o verdadeiro biológico, exatamente.
Não é? Hoje é moderno dizer biológico. Naquele tempo o meu pai levantava-me às 6 da manhã, bora ajudar, dar comer à criação, vamos embora. E eu fico a olhar para aquele setor biológico e penso assim, caramba, se isto é biológico, como é que conseguem ter uma quantidade tão elevada para vender a tantas pessoas? Porque, de facto, o setor, há muita gente que recorre. Então eu fico naquela. Isto é, será que é mesmo 100% biológico? Não tem aqui nenhum processo para acelerar alguma coisa? Ou como nós fazíamos no nosso tempo, dar muitas couves às galinhas para elas ficarem polideiras?
É uma boa pergunta, provavelmente tem, não sei.
Fica aqui a pergunta, eu não estou a
surgir nada. Eu cada vez mais evito comer coisas que processadas, e mesmo, enfim, quando nós vamos ao talho ou a comprar carne, seja vaca, seja frango, nós habituamos-nos a... Nós sabemos que provavelmente estamos a adquirir coisas com, enfim, pelo menos podem ter tomado hormonas, tomaram vacinas certamente, tomaram uma série de enfim, isso foi transmitido para os alimentos, para a carne, e nós, por consequência, também estamos a ingerir isso, e não sei até que ponto é que isso, não sei que mal é que isso nos faz, que mal é que isso... O quão nocivo isso é para a nossa saúde. Temos de ter consciência disso. Por exemplo, aqui os meus vizinhos, que até me ajudam aqui com o terreno e com algumas coisas, eles matam uma vaca por ano, um porco. Enfim, galinhas têm sempre... e a vaca e o porco, eu perguntei-lhes no outro dia para quanto tempo é que lhe dá, eles não têm uma ideia certa, mas dá para muito tempo, então se eu vou, aproveitam aquilo. Enfim, eles têm a certeza.
O porco é um dos animais que se aproveita mesmo tudo,
sim,
mesmo
sim. Os outros. Se calhar aproveita-se até mais que a vaca. Eles têm a certeza de que de onde é que aquilo vem. Eles têm a certeza de onde é que aquilo vem. Eu perguntei até se aquilo já vinha com vacinas. Eles dizem que não vem com vacinas nenhumas. E, enfim, ainda há pessoas em Portugal, isso é uma coisa que desapareceu na Alemanha, ainda há pessoas em Portugal que têm essa capacidade de serem praticamente autossuficientes. Se houver um problema grave na logística dos alimentos, ou mesmo na produção, ainda há pessoas em Portugal que conseguem ser autossuficientes. E é muito importante aprender com elas e saber onde é que elas estão.
Sim, é muito importante. Eu acho que... Eu uma vez assisti a uma cena, Rui, num Pingo Doce. Passo aqui a publicidade, mas foi exatamente num Pingo Doce. Uma conversa muito interessante entre... Penso que seria filho e mãe. E a mãe foi buscar aquelas baguetes que já trazem a carne cortada. Pronto. Que estão nos frigoríficos. E a mãe pegou, penso que seria coxas de galinha ou assim qualquer coisa do género. E o filho fez uma pergunta e perguntou o que era aquilo. O que é isto, mãe? Ela disse, isto é galinha. E ele perguntou-lhe, o que é uma galinha? Eu achei muito interessante essa pergunta. Nós vamos chegar a um ponto em que os miúdos pensam que a carne bem assim, já é vendida assim. Não fazem ideia o que... Quer dizer, não era uma criança muito, muito desenvolvida, era um miúdo, era uma criança, mas eu sabia mais depressa o que era uma galinha do que era uma caneta, por exemplo, não é? No meu tempo. Então, fiquei assim um bocadinho perturbado. Mas também, esse assunto, podíamos entrar aqui, alguém até estava a falar no assunto dos transgénicos, por exemplo. Podíamos levar para aí a modificação dos produtos alimentares, também é um tema interessante. Alguém estava aqui a dizer que já foram encontrados produtos químicos ou foram utilizados fertilizantes em produtos biológicos. Alguém fez aqui uma denúncia? Deixa-me ver se eu encontro. É que se fizeram aqui uma denúncia, eu quero que me enviem, se tiverem isso, não é? Pronto, uma coisa é dizer aqui nos comentários, outra coisa eu quero ler, não é? Mas houve aqui alguém que... Ah, está aqui. O Evul fez aqui este comentário. Já foram descobertos inseticidas em muitos produtos biológicos. Pois,
eu não me admira nada. Mas...
A mim também não me admira, mas Evul, se tu conseguires...
E são mais caros que os outros, acho eu.
É mais caro. Se conseguires enviar isso por e-mail, eu vou deixar aí o meu e-mail a correr em rodapé. Envia-me um estudo, se for um artigo. Envia-me só para eu dar uma vista de olhos, porque já agora também fiquei curioso nessa questão, está bem? Está aí o meu e-mail a passar em rodapé, se tu não te importares. Bom, Rui, se calhar tocávamos um bocadinho no assunto das casas de banho mistas.
Sim.
Nunca ouvi a sua opinião sobre essa questão das casas de banho mistas. Mas é assustador. Vou-lhe fazer uma pergunta, não tenho necessariamente de a responder, é só uma pergunta para a introdução de conversa. Os seus filhos são miúdos de escola? Ainda de escola?
Dois deles.
Ainda de escola?
A mais velha, sim, também, mas sim, mas dois deles são.
É, principalmente tendo, para quem tem meninas, não é? Acho que é mais assustador. Isto não incomoda um bocado o que está...
Incomoda, mas eu tenho-lhes perguntado como é que isso está.
Tem feito a verificação, o trabalho de casa, não é?
Sim,
é isso
sim,
que os
sim,
pais
sim.
não fazem.
E eles dizem-me que isso não está implementado nas escolas onde eles estão. Que não há nada desse género. Não há, por exemplo, não há disciplinas como a que nós temos aqui de cidadania.
É assim, cidadania e desenvolvimento.
Desenvolvimento. Em que, a pretexto disso, infiltra uma série de ideologias de género nas crianças. Eles dizem que não há nada disso. E eu pergunto-lhes regularmente, e em casas de banho também não. O Brasil é um país de...
Ah, pois é, os seus filhos não estão cá.
O Brasil é um país de extremos. E nesses extremos há muita gente, muitos pais que nunca admitiriam isso.
Oh, que falta nos fazem esses pais.
Muitos pais não admitiriam isso. E, portanto, isso é bom. Isso acaba por ser bom porque são fatores inibidores do avanço desse tipo de coisa. Embora o Brasil, isso avance, mas depois em determinados pontos encontra obstáculos importantes.
É, mas vai ser assustador se, por exemplo, o Lula ganhar, porque isso é uma das agendas que tem que avançar.
Sim.
A destruição da família.
Eu penso que se o Lula ganhar vai haver até mais se o Lula ganhar vai haver um problema de um atrito social no Brasil importante.
Eu também acredito.
Eu não percebo, de acordo com o apoio popular espontâneo, e isso é a verdadeira sondagem. O Lula nunca poderia ganhar. O Bolsonaro merece um apoio espontâneo da população brasileira, que é algo praticamente inédito, que eu penso, eu pelo menos não me lembro de ter visto no Brasil em relação a ninguém. E isso é a verdadeira sondagem. Agora eles têm um sistema. Nós também, eu acredito que também haja fraude eleitoral em Portugal. Não sei se essa fraude é determinante para colocar alguém no poder. Pode ter sido, em algumas vezes, noutras vezes não. Mas no Brasil eles têm um sistema em que eu, pelo menos, não depositaria nenhuma confiança. E nós temos visto. Eu pelo menos, tenho visto muitos vídeos de pessoas que reclamam ou já votaram quando lá foram. Há pessoas que foram votar com a... Houve uma que foi interessante, porque ela foi votar com a camisola do Brasil, da seleção brasileira, e anularam o voto.
Sim, é que o ditador Zeco, do TSE, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes proibiu toda a gente de levar camisola ou bandeira, porque, não é? Porque tem uma ligação simbólica aos patriotas, a quem vota no Bolsonaro. É ridículo.
Quando se chega a esse ponto é impressionante.
O Brasil está complicado. Eu tenho recebido, ontem fiz um programa com o Nuno Carneiro, aliás, até tenho que lhe fazer um convite no final desta live, tenho que falar consigo, tenho que lhe fazer um convite. Nós fizemos ontem um programa e aquilo está muito complicado. Hoje já voltaram a ver novidades e há um problema de inserções de publicidade nas rádios, que há uma disparidade muito grande entre o Lula e o Bolsonaro. E isso seria o suficiente para o Bolsonaro acionar o artigo 142 da Constituição. E as coisas estão tão assustadoras no Brasil neste exato momento. Nós podemos estar numa fase em que as eleições podem ser adiadas. Até. Se o TSE não acatar esta questão das inserções da publicidade, não sei se é constitucional, se é institucional, não faço ideia.
Uhum.
Pronto, da publicidade política.
Sim.
O Bolsonaro já se encontrou com as altas patentes do Exército e, se acionar o artigo 142, já estou a ver aqui a comunicação social toda a cair em cima e a chamar de, não é, de ditador. Mas o que é certo é que isso pode acontecer e espero que aconteça e que o Bolsonaro não passe carta branca e deixar uma coisa destas passar em branco. É que já deixou passar muita coisa em branco. E parece que está com medo de zum-zum. Mas não pode deixar passar o que está a acontecer neste momento.
Ela, em alguns momentos, também parece que lhe faltou a firmeza necessária.
Faltou um
ele
bocado.
Ele permitiu uma apropriação de poder pelo STF, que é praticamente inédita no Brasil. O STF, neste momento, governa o Brasil. E às vezes há que bater o pé no chão e dizer: vocês não fazem mais isso. Acabou. Porque senão vamos ter aqui um problema. Porque esse problema vai acontecer mais tarde ou mais cedo. E se ele tivesse tentado evitá-lo no início...
Era melhor.
Esse problema vai acontecer porque eles já tomaram a América do Sul toda e o Brasil tem uma coisa que não tem valor, que é a Amazónia. O Amazonas.
O estado do Amazonas.
Exatamente. E, portanto, é óbvio que querem meter a mão nisso. É muito provavelmente que o Brasil nos próximos anos vá ter várias guerras de fricção ao longo da fronteira. Porque é impossível tomar o Brasil em termos de ocupação completa do território, mas é muito possível destabilizar o país ao ponto de posteriormente fazer cair um governo, ou seja, assim. E essa destabilização acontece ao longo da fronteira. O narcotráfico é muito conhecedor da selva ao longo das fronteiras com os países. Que estão mais próximos do Pacífico.
Sim,
e o Brasil muito provavelmente vai sofrer ali uma guerra de desgaste ali na fronteira com vários países. Num futuro não muito distante.
Rui, vamos continuar então? Vamos mudar de assunto? Não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre esta questão das casas de banho aqui de Portugal.
Ah, sobre as casas de banho, eu nem disse nada. As casas de banho...
Pois, eu fiz-lhe uma pergunta que não fez sentido. Não fez nada.
Não, as casas de banho eu até tenho aqui. Isto é... Até marquei isto. Isto são as notas que eu imprimo. São as mesmas... São parecidas com as notas que da impressora de Bruxelas. Estão aqui a marcar o livro. Estão aqui a marcar a minha pasta.
Um dia tenho que ir jogar Monopólio consigo. Já estou a ver que o Rui está a fazer aí um jogo com a família e está a perder, por isso é que está a
Exatamente.
Imprimir dinheiro, não é? Pois, estou a ver mesmo.
Isto, e tem que aceitar. Alguém vai pagar este dinheiro.
Tem que ser.
Essa medida das casas de banho, isto tem a sua base na lei nº 38 de 2018, cujo objeto, de 7 de agosto, cujo objeto é muito interessante, que estabelece o direito, e vejam isto, porque a epígrafe, o objeto desta lei, é muito interessante apenas pela designação. O direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. Portanto, está aqui, toda a ideologia de género está aqui nesta frase. E é isso que transmitem às crianças. Transmitem às crianças que elas não têm sexo, que elas podem ter género, e podem ter género entre o género masculino e o género feminino, podem ter uma multiplicidade de géneros, e não ficam vinculadas a um género que tenham escolhido em determinada altura, ou que se tenham, entre aspas, como eles dizem, sentido. E, portanto, podem escolher a cada momento o outro, e, portanto, isto é muito... o género não existe, é volátil. Quando se diz que algo é tudo, é a mesma coisa que dizer que é nada. Portanto, subtrai-se, esvazia-se o masculino e o feminino de significado, mistura-se os papéis deixam de existir na sociedade. Isso afeta, atinge diretamente a família, e ao atingir diretamente a família, atinge diretamente, por exemplo, a maternidade e atinge diretamente a natalidade. E, portanto, é uma forma não apenas de controlo demográfico, mas também de controlo do indivíduo, porque estas pessoas, as pessoas que não têm identidade, são pessoas muito, muito submissas, muito fáceis de controlar. E é isso que eles pretendem. Pretendem adultos submissos e adultos que, no fundo, não são nada.
É, infelizmente é um bocadinho isso. Eu mostrei-vos... Eu tinha aqui isso que até vos queria mostrar. Eu vou tentar ir buscar. Mas o movimento cívico deixa as crianças em paz. Já, não sei se partiu deles ou não. Pelo menos eu vi a denúncia na página deles. Já recebeu uma denúncia sobre esta questão das casas de banho mista numa escola em Benfica. Eu queria buscar mesmo para vos dizer onde é, porque vai que algum de vocês que está aqui a assistir, estão quase 400 pessoas, estão 380 pessoas, vai que algum de vocês tem um filho ou uma filha a estudar nessa escola. E, portanto, fica aqui o alerta, ou nas escolas próximas. Isto parece-me que eles estão a aplicar isto, Rui. Não é tudo uma vez. É por PACs, né?
É, isto é tanto isto como a substituição da dieta. É o mais difícil de introduzir nas sociedades.
Portanto, acho que os insetos vai ser muito difícil de introduzir na nossa...
Vai ser mais fácil do que isto.
Sim. É que nós estamos a absorver tanto o wokismo que vem dos Estados Unidos... Sim. Que facilmente, não é? Isto torna-se numa moda, torna-se num gourmet, torna-se num... Não
sim,
é?
depois aparecem as senhoras nos centros comerciais a oferecerem às pessoas que passam e...
Exatamente. Como se fosse um café do...
Exatamente. É assim, não é? Que funciona. Experimentar e depois, se for preciso, até estão lá atores a experimentar aquilo. E as pessoas vivem muito com isso. Vivem muito à base disso. E... Enfim. Pá, hoje em dia se apresentarem sem a pessoa uma porcaria qualquer para ela comer e disserem que está na moda, ela se calhar come aquela porcaria.
Ela vai comer mesmo.
Ainda dizem que é bom.
Eu queria mostrar. Não queria. Ah, está aqui. Eu quero-vos mostrar, que é para denunciar a mesma escola. Eu devia ter aberto isto e não abri, porque eu fui enganado. Afinal, isto só está aqui. Está aqui. Vou abrir a imagem e vou-vos mostrar aqui. Luís, se me permite aqui, vou abrir aqui na tela. Aqui. Penso que vocês vão conseguir ver. É, conseguem ver. Não consigo fazer zoom, mesmo que eu queira. Ah, consigo fazer um bocadinho de zoom. Pronto, diz aí assim, isto é uma denúncia do movimento cívico Deixem as Crianças em Paz, que diz assim, o nome da escola da minha filha é Escola Secundária José Gomes Ferreira, Benfica, Lisboa. E a implementação da Casa de Banho Unissexo já deu problema, não é Casa de Banho Unissexo, é que Casa de Banho Unissexo vai uma pessoa de cada vez. E pode ir os dois sexos. Isto é outra coisa, ok? A casa de banho unissexo já deu problemas, pois encontraram uma câmara atrás da sanita. Muito bem. Duvido que tenha sido uma menina que fez isso.
É, mas esse é o problema. É que quem vai escolher a casa de banho oposta, nunca serão as meninas a escolher a casa de banho masculina. Será sempre o inverso. E, inclusivamente, funcionários e professores, às vezes. Não sei, mas vamos começar a ver isso. Epá, mas arriscam-se também a sofrer as consequências, e eu acho muito bem que sofram se isso vier a acontecer.
É, infelizmente os pais estão a autorizar que pedófilos urinem ou façam outro tipo de coisas ao lado da casa de banho da filha, ao lado literalmente.
Exatamente, tá? Exatamente.
É isso mesmo, autorizem que os pedófilos tenham esse direito, porque quantos e quantos, porque assim, um pedófilo ele não é pedófilo quando ele é condenado. Ele é sempre pedófilo. Ele, depois de ser apanhado, julgado e condenado, passa a ser um pedófilo condenado.
Sim, a pedofilia é uma parafilia. Portanto,
exatamente.
A pessoa é pedófilo então, independente disso.
Sim. E há muitos aí escondidos. E, nomeadamente, são professores, professoras, são empregados de bancos, são técnicos, são polícias, são muita coisa.
Sim, há muita gente. Portanto, muitos mesmo, muitos.
Então, muitos pais estão a autorizar que muitos pedófilos urinem ao lado das filhas de 9, 10 anos. Pronto. Isto se calhar vai começar a dar mais que falar quando começar assim umas gravidez indesejadas, estranhas, a aparecer. Digo eu. Assim, um bocado macabro, mas infelizmente é isso.
Sim, sim.
Rui, vamos então, se calhar, tocar no último assunto, que eu pensei que tinha aqui uma bomba e o Rui chegou à minha beira. Oh, Miguel, isso não é nada. Isso é um canhão da Segunda Guerra Mundial que já está fora de prazo. Eu fui assim que me enganar.
Pode ser que seja alguma coisa, não sei.
Bom, saiu no Correio da Manhã algo que me chamou bastante a atenção e eu vou mostrar-vos aqui para vos contextualizar sobre o assunto. Que, não é este aqui. É que depois nós descobrimos um segundo assunto muito interessante que também vamos agora buscar e falar. Foi esta capa do jornal Correio da Manhã, que está aí, eu depois posso-vos dizer a data do jornal, que diz assim, políticos nas mãos de superjuiz. O sorteio atribuiu casos a magistrado que prendeu José Sócrates e Ricardo Salgado. Investigações a ministros entregues a Carlos Alexandre. Nesta situação estão quatro ministros ou ex-ministros que eu até fiz um vídeo sobre isto, já fiz na semana passada, salvo erro, vão lá e podem rever. E estamos a falar do ministro Pedro Siza Vieira, estamos a falar de Fernando Medina, que ainda é um atual ministro, estamos a falar de Duarte Cordeiro, que é atual ministro, e estamos a falar da ex-ministra da Cultura, Graça Fonseca, que na altura que ela foi escolhida no governo da Geringonça, toda a gente ficou muito encantado com ela, não pelo seu vasto currículo na área da cultura, mas sim porque era lésbica ou homossexual, ou lá o que era. Ou seja, foi a sexualidade da senhora que chamou a atenção. Hoje estão os quatro a ser investigados numa operação que se chama Tutti Frutti, e isto, eu pensei que tínhamos aqui uma grande novidade, mas afinal não temos assim uma novidade tão grande. Bom, a novidade que nós temos aqui é que depois do que aconteceu com o Sócrates, aquele grande primeiro-ministro que nós tivemos, o mais honesto de todos os tempos, não é? José Sócrates.
O mais pobre.
Mais pobre, esse mesmo, esse mesmo. Ao menos era honesto, foi honesto. Vá lá, Rui, ao menos foi honesto. Depois do que aconteceu nessa altura, no caso do Marquês, não é? Estamos a falar do caso Marquês, que envolveu não só o José Sócrates, mas também o Salgado, enfim. Todos pensaram que Carlos Alexandre foi afastado, foi dizimado e nunca mais era juiz. Não, mas isso é só exclusivo para o Rui Fonseca e Castro, não é exclusivo para mais ninguém. Entretanto, o juiz Carlos Alexandre continua em funções. Agora eu pediria ao Rui, já que faz parte, deve perceber qualquer coisa mais do que eu nessa área, não muito, mas deve perceber. Se calhar, Rui, fazer um ponto de situação desde a altura do Sócrates até ao ponto em que nós ouvimos falar outra vez de Carlos Alexandre, que de certa forma tornou-se quase um ícone para muitos movimentos da chamada direita, não é?
Sim. O Carlos Alexandre sempre foi conhecido. Até eu penso que isso mudou recentemente, por acaso não tenho certeza, mas pelo menos falava-se isso, mas penso que mudou recentemente, depois de falar disso durante um tempo, o Tribunal Central de Instrução Criminal, acho que já não tem apenas dois juízes, penso eu, não tenho certeza, mas pelo menos falou-se, não sei se colocaram, se abriram mais vagas no Tribunal Central de Instrução Criminal, mas durante muito tempo só havia dois juízes, e eram dois juízes que estavam colocados naquele tribunal há muito tempo e estavam, por assim dizer, efetivos, não precisavam, não iriam sair daquele tribunal a não ser se pedissem eles próprios para sair, em princípio, para irem para o Tribunal da Relação, ou nos Tribunais da Relação. E, portanto, era o Carlos Alexandre, o doutor Carlos Alexandre, de um lado, e o doutor Ivo Rosa, do outro. O Carlos Alexandre, e ambos muito diferentes um do outro. O Carlos Alexandre, conhecido por ser muito, muito severo. O Ivo Rosa, conhecido por ser muito brando, para não dizer uma coisa ainda pior, que vou acabar por dizer mais tarde ou mais tarde naquilo. Não, não vale a pena sequer tentar controlar-me, vou acabar por dizer.
Está à vontade.
Não, não se tem, acabar, porque, o óbvio, o homem é um miserável corrupto e, portanto, ainda para mais comeu a sopa estragada, foi de charola para o hospital e foi.
Pois é.
Mas pronto. O Carlos Alexandre, estando ali naquele tribunal, aquele tribunal é um tribunal que dá muita, muita visibilidade ao juiz, ainda para mais, se forem só dois juízes, acabam por ter uma visibilidade muito grande, porque é um ou outro, tem os processos mais mediáticos, porque são os processos que envolvem o poder do país, acabam por ter uma grande visibilidade. No caso do Carlos Alexandre, sim.
Desculpe interrompê-lo, só não, uma não. Pergunta para as pessoas que não percebem.
Sim.
Como é que é feita a escolha desses juízes? É uma escolha política? É um sorteio? Como é que eles foram a parar, o Ivo e o Carlos?
Todos os anos existe aquilo que se chama um movimento. Um movimento de juízes, que é feito em setembro. Setembro ou agosto. É feito em agosto. Ou em julho. Já nem me lembro. Um movimento de juízes. Portanto, os juízes, todos os anos, concorrem para o mesmo ou para o outro tribunal.
Uhum.
Há juízes que não precisam de concorrer porque já estão efetivos. Há outros que precisam de concorrer todos os anos porque não estão efetivos naquele tribunal. E houve um determinado momento, num determinado movimento, que o juiz Carlos Alexandre foi parar ao Tribunal Central de Instrução Criminal, portanto, concorreu com esse tribunal e foi lá parar. E um momento em que o juiz Ivo Rosa também concorreu para o Tribunal Criminal de Instrução Criminal e foi lá parar. Não sei se foi no mesmo movimento ou se foi em momentos diferentes. Não sei se foram contemporâneos ou se foi em momentos diferentes. Mas ao serem lá colocados como juízes titulares daquele tribunal, significa que eles não precisam de concorrer porque ficaram ali, podem concorrer para a relação, podem concorrer para outros tribunais, mas em princípio ficam ali efetivos. Portanto, é um concurso. Outros juízes podem ter concorrido para lá também, e certamente fizeram isso, e certamente concorreram outros, mas depois há um desempate, os empates têm a ver com a nota, com a antiguidade, etc. E não é por nomeação, não é por nomeação, é através de critérios objetivos. Se houver alguma suspeita de manipulação dessa movimentação, depois há. Enfim, em princípio há juízes que se sentiram prejudicados que contestam o movimento e isso acontece às vezes. Mas pronto, não é nomeação, é concurso, e concurso depois que existem critérios objetivos para determinar quem é que lá fica. Mas é uma posição que produz uma grande visibilidade de quem lá está. O Carlos Alexandre começou a ter uma visibilidade em função, devido a uma razão, por ser mais severo, por ser um juiz que não mostrava muita parcimónia, muita timidez em aplicar medidas de coação graves a pessoas ligadas ao poder. Se o fazia bem ou não, eu não sei, porque eu não conheço os processos. Antes de tomar posse, de voltar às minhas funções de juiz de direito em 2021, eu ainda estava como advogado e ainda estava na Alemanha. Ainda estava, até início de 2021, ainda estava na Alemanha. Durante o ano 2020, houve uma detenção de uma pessoa que eu conhecia, por suspeitas de terrorismo, atentado contra órgão de soberania. E, enfim, a pessoa, isto, se calhar muitas das pessoas que nos estão a ver sabem disto. A pessoa basicamente fez um evento no Facebook. Fez um evento no Facebook. E o evento no Facebook era a dizer que ia deter em flagrante delito o António Costa, o Babos. Em flagrante delito. Porque ele estava a aplicar as medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias, e também por outros motivos. Estamos a falar de um ex-militar que considera que há traição à pátria, porque se transferiu toda a defesa nacional para a NATO, e portanto ao esvaziar-se as nossas forças armadas da sua função de defesa do território, cometeu-se um crime de traição à pátria, etc, etc. Não interessa também as razões, mas a verdade é que ele fez um evento no Facebook: vou deter o António Costa no dia tal, em frente à Assembleia da República. Foi na Assembleia da República. Ou no Palácio de São Bento. Já não lembro. Ele marcou o dia e o lugar para essa detenção, que iria lá estar e iria proceder à detenção em flagrante delito do Babush. E o Babush, como é óbvio, meteu a polícia judiciária a trabalhar para ele, né?
Cagão como é, não é?
Exatamente. E nessa madrugada, a pessoa em causa teve a polícia judiciária a entrar-lhe pela casa adentro e a deter. Meu Deus. Yeah. E estavam à espera de encontrar nos registros, nos computadores, muita
armas, coisa. Bombas, não é? Sim. Essas coisas todas.
Mas aquilo era mesmo só um evento de Facebook. E ele era capaz de ser pessoa para estar lá e dizer: o senhor António Costa, o senhor está detido a partir deste momento. Mas não era mais do que isso.
Um evento pois,
exato. E teve muita gente a assistir. Estava muita gente lá à espera que aquilo acontecesse.
Foi um mediatismo.
Como evento, foi um sucesso. E eu ainda estava na Alemanha, não podia ser o advogado representante dele, portanto foi um colega meu da altura aqui, mas nós conversámos e ele depois explicou-me, enfim, a minha área é criminal, sobretudo em termos processuais, processo penal, e enfim, ia dar algumas ideias de como é que haveríamos de fazer as coisas, etc. Também dá umas ideias no momento do interrogatório judicial, como proceder. E eu depois tive algumas informações sobre o comportamento do Dr. Carlos Alexandre numa diligência de interrogatório judicial de arguido detido. E pronto, não foi nada de especial. Portanto, isto para dizer que é o conhecimento mais direto que eu tenho dele, e de resto não tenho conhecimento nenhum dos casos. Muito, presumo que ele decida bem, em termos técnicos, presumo. Essa é a presunção que eu faço.
As pessoas gostavam muito dele. As pessoas.
Exatamente. E penso que a relação confirmava-lhe muitas decisões. Ao contrário do Ivo Rosa, que a relação revogava, e não sei se ainda revoga, mas revogava muitos despachos, muitas decisões. Agora, a razão do... Também me parece que há ali uma coisa, no caso do Alexandre, que é uma espécie de vaidade. Vaidade, que é a vaidade, que é o gosto de exercer o poder. Isso acontece muito. Nos juízes acontece muito. Há esse gosto de exercer o poder. O exercício da judicatura, quando um juiz está a exercer a sua função, não está a exercer um poder próprio. Isso é importante que os juízes percebam. Um juiz, a exercer a sua função, não está a exercer um poder próprio. Não está a exercer um poder que lhe veio das estrelas e caiu nas mãos porque ele é um iluminado ou um abençoado. Ele está a exercer um poder que lhe foi emprestado pelo povo. É isso que está na Constituição. Administrar a justiça em nome do povo, artigo 200 ou 201. Agora não me lembro de cor, da Constituição. Mas há juízes que às vezes não percebem bem isso. Então deslumbram-se com o poder Uhum. E não percebem que estão a trair-se eles próprios. Uma pessoa está ali para cumprir a lei e para atuar de uma forma o mais honesto e verdadeiro possível, de acordo com a sua consciência. Mas pronto, eu penso que ele tem tem uma componente de vaidade, mas pronto, o que é que há de fazer? Mas a função dele, no geral, parece-me que é bem desempenhada. Já o outro é um desastre, na minha opinião. Na minha opinião, é um verme corrupto do sistema, do regime, está ligado ao poder. E,
ele deixou fugir aquela gente toda. Aquela gente está toda inocente. Deixou fugir tudo.
Sim, provavelmente ganhou alguma coisa com isso. E aí é que está. Provavelmente ganhou alguma coisa com isso, direto ou indiretamente. É assim que acontece. Quem pensar que não existe corrupção na justiça. E eu durante muitos anos.
Mas como é que Rui. Como é que o caso era do Carlos Alexandre e de repente...
Ah, é verdade. Sim. Isso houve ali um problema com a distribuição. Um deles, aquilo foi, acho que o processo acho que foi distribuído em férias. Não tenho a certeza, mas penso que é isso. O processo foi distribuído em férias e quando o processo é distribuído em férias, é distribuído ao juiz de turno. Uhum. Ou foi com o Carlos Alexandre, ou foi com este processo, ou foi com o processo da Casa Pia. O processo da Casa Pia também teve um problema de distribuição.
Engraçado. Não é por acaso que acontece.
O processo da Casa Pia também teve um problema de distribuição. Na altura foi o Rui Teixeira que também apanhou o processo em férias. Mas enfim, o que me parece, sem estar muito por dentro do assunto, é que a distribuição pertenceria... O processo deveria ser mesmo da titularidade do juiz Carlos Alexandre, sei, acho que era o juiz 1. O Sócrates contestou a distribuição, saturou em termos de reação à distribuição, saturou o processo, lá conseguiu obter vencimento em relação à sua tese, conseguiu que o processo fosse entregue ao Ivo Rosa. E o resultado era evidente. Por alguma razão, ele queria que o processo fosse entregue ao Ivo Rosa.
Isso já é estranho, não é? Um arguído querer trocar de juiz.
Exatamente.
Esse é o passado, foi o que aconteceu. Depois disso, o Carlos Alexandre, muita gente pensa que ele foi apagado, que foi dizimado pelo sistema, mas Carlos Alexandre continuou a trabalhar onde estava. Eu vi aqui uma notícia também que quero partilhar.
Houve uma altura em que o Carlos Alexandre dava entrevistas e ele próprio tornou-se quase uma figura pública. Eu acho que isso foi um bocadinho um erro da parte dele, porque um juiz não precisa. As pessoas de Irmião, eu que eu fiz o mesmo. Eu fui juiz durante anos, antes de estar nesta posição singular agora durante... a falsa pandemia, e foi por isso que eu também tive uma... Mas sempre fui muito discreto na minha vida anteriormente e nunca necessitei de estar em evidência.
Pelo que está aqui também dito na comunicação social, saiu esta notícia no dia 12 de outubro, não tem muito tempo, é que o juiz Carlos Alexandre avança com a candidatura para desembargador.
Bom, mas isto tem que ser... Pronto, isto...
O que não faz muito sentido, porque no CM diz que ele ainda pode ficar com aquele caso do Tutti Frutti, que é o juiz número 1.
Bom, esse caso, em princípio, está na fase de inquérito, nem sequer... O inquérito nem sequer foi concluído, o que significa que o juiz é chamado, o juiz de instrução é chamado a decidir alguma coisa nesse processo, sempre que o Ministério Público queira levar a cabo diligências de prova que afetem direitos, liberdades e garantias. Direitos fundamentais, como por exemplo escutas telefónicas, buscas domiciliárias, e aí um juiz de instrução é chamado a pronunciar-se, a decidir, a avaliar e a decidir. Parece-me que os processos estão na fase de inquérito. Não, o juiz não tem necessariamente que ter uma intervenção no processo, porque o Ministério Público pode praticar uma série de atos de inquérito para o, que pode decidir sem necessitar de autorização do juiz de instrução, e portanto este processo nem sequer fica vinculado ao juiz, nem sequer está ali, nem sequer está preso ao juiz titular pelo princípio do juiz natural. E por isso o que me parece é que, em princípio, se o juiz Carlos Alexandre não concorreu para a relação até agosto, é porque só vai concorrer em julho do ano que vem.
Desembargador não é mais aliciante?
Em termos remuneratórios, deve ser muito parecido com o que ele está a ganhar agora.
Mas para currículo, para pontuação,
eu, deve ser... Eu penso que sim, porque ele deve ter pretensões também de chegar ao Supremo. Não sei. E para chegar ao Supremo tem que passar pela relação.
O que é interessante é que este nome, Carlos Alexandre, está a surgir muito nestes últimos tempos. Ainda agora conseguimos concluir, e para fechar aqui a nossa temática sobre o juiz Carlos Alexandre, vamos buscar uma notícia que também saiu há coisa de 2 horas, e foi isto que nos fez atrasar, basicamente, que foi esta notícia, que diz, acho que vocês conseguem ver aí, conseguem, que diz que juiz Carlos Alexandre decide que Mamadou Ba vai a julgamento por difamação de Mário Machado. Magistrado já tinha anunciado esta quarta-feira, a data de 18 de novembro para divulgação do despacho, mas antecipou a decisão. O caso é simples, diz assim, o juiz de instrução Carlos Alexandre precisou de apenas 24 horas para se pronunciar, para pronunciar o ativista antirracista Mamadou Ba, engraçado da maneira como chamam este homem, ativista antirracista. Está certo. Para julgamento por crimes de difamação, publicidade e calúnia contra o ex-dirigente do movimento nacionalista e antigo membro dos Amarskins, Portugal, Mário Machado. O magistrado tinha ontem anunciado a data de 18 de novembro para divulgação do despacho, mas antecipou a decisão. Recorde-se que a queixa de Mário Machado, portanto isto é resultado de uma queixa que Mário Machado fez, recorde-se que a queixa de Mário Machado surgiu depois de, em 2020, Mamadou Ba ter apelidado de assassino do cabo-verdiano Alcino Monteiro, referindo-se ao crime ocorrido no dia 10 de junho de 1995 no bairro Alto, em Lisboa. E pelo que eu percebi, Mário Machado foi absolvido, ou não foi?
Eu não me lembro como é que ficou esse processo. Houve pessoas. Eu penso que houve condenados por homicídio, mas por acaso não sei se o Mário Machado foi um deles. Se não foi, enfim, até. Eu acho que o crime de difamação deveria desaparecer. Porque, enfim. Mas
mais uma vez temos aqui Carlos Alexandre. Afinal, Carlos Alexandre está a trabalhar.
Exatamente. Sim. Mas eles disseram que em apenas 24 horas, isso é um processo relativamente simples de decidir. Se calhar até poderia ter decidido logo 24 horas. Se calhar até é muito para decidir uma coisa dessas.
Olha, para quem não sabe como eu acho que isso foi super rápido, não é? Olhar para a justiça. Ih, 24 horas é uma decisão.
Ah, sim. Exatamente. É mais rápido que aquilo que nós estamos habituados. Mas é um processo simples, em princípio. É um processo simples, chamou assassino. Pois é considerar-se ter chamado assassino, se é difamação, se efetivamente corresponde à verdade, se tem ali um fundo de verdade que afaste a ilicitude, a fazer essa análise.
O que foi, pelo que foi dito, Rui, é que está aqui o ativista. Diz aqui, o ativista antirracista apelidou, não é? O ativista antirracista, toda a gente chama o Mamadou Ba de antirracista, quando ele é o mais racista de todos, mas pronto. O Mamadou Ba apelidou Mário Machado de assassino, falando do alegado envolvimento na morte de Alcino Monteiro. Machado esteve presente, mas não foi condenado pelo homicídio. É a nota que foi avançada aqui no outro jornal. Então foi por isso que ele processou por difamação. Mas acha que o Rui acha que o crime por difamação devia desaparecer?
Penso que sim, difamação e injúria acho que deviam desaparecer, deviam ficar apenas como deviam ficar apenas previstos, os factos deviam ficar apenas previstos a título para efeitos de responsabilidade civil.
Acha?
Responsabilidade civil. Eu, pelo menos, se calhar sou eu que estou, que fiquei traumatizado porque tive muitos processos de difamação.
Que dão muito trabalho.
E quando é difamação entre vizinhos, em que há 5 versões diferentes da mesma história, às vezes é mais, são vários dias em sessões de audiência de julgamento para um crime que não é grave, que tem uma moldura penal muito, muito baixa. Mas enfim, eu não gosto do crime de difamação. Nunca gostei.
Já tive que julgar alguns em
sim, bastante. Sim. Bem. É dos jornalistas.
O que é curioso, não é? E bastante, bastante estranho, não é? Rui, tem aqui um comentário que não sei... Eu, por acaso, não sei do que o Portugal às direitas está a dizer. Também estamos a aproximar do fim.
Uhum.
O Portugal às Direitas tem um canal muito bom. Eu aconselho a visitarem esse canal. O pessoal que está aqui, visitem este canal. O protagonista por trás deste canal chama-se Ricardo Fradão. É meu membro aqui do canal, VIP. Por isso é que eu também ajudo na publicidadezinha. Não, estou a brincar. Eu faço isso porque gosto do trabalho do Ricardo. Ele também tem um podcast nas plataformas. Ele faz comentário político e está sempre em cima do acontecimento, tem um canal interessante, podem visitar. E ele diz assim, Miguel Macedo, o Dr. Rui viu hoje, portanto é uma pergunta direcionada a si, e se for a mim eu também não sei responder, porque eu não sei do que é que estão a falar. O Dr. Rui viu hoje como foi aprovada a lei da Europol, um adjunto nomeado pelo Primeiro-Ministro terá nas instalações com a PJ, a Europol e Interpol, O Chega irá enviar a lei para o TC. Ah, já sei do que é que estão a falar.
Por acaso eu não sei.
Ou seja, por acaso eu até sei. Eu não sei falar do assunto, portanto eu não vou falar. Mas é mais uma tentativa de monopolização da parte do regime em transformar mais um cargo em cargo político. No que diz respeito às forças de segurança e à justiça.
Uhum.
Ou seja, o adjunto, que antes era uma escolha, não sei se, como é que era feito, se era por pontuação, ou se era um concurso, ou lá o que era, ou se tinha, como é que se diz, mandato, não sei.
Sim.
Esse adjunto, antes era assim... Penso que era assim agora.
Tornou-se uma nomeação política, não é?
Agora a nomeação vai ser o primeiro-ministro a fazê-la, o que pode ser bastante interessante para...
Sim.
Também o parece Chega, que pelo visto, vai enviar a lei para o...
Para duvidar da conformidade constitucional, sim. Mas eu vou ver melhor isso.
Mas isto é um escândalo.
Sim, mas isso é o que já existe em Portugal. Existe uma total captura. A Polícia Judicial está capturada pelo sistema, pelo regime.
Isso é triste ouvir.
E depois o Ministério Público também. Isto, o PS aprofundou muito isto. O PS é um especialista em apropriar-se do país para benefício próprio e dos seus filiados, e é isso que eles têm feito muito melhor que os outros. Eu penso que os outros sempre fizeram, todos eles fizeram, mas o PS é muito mais competente que os outros a fazê-lo, e são mesmo, enfim, depois têm as suas ramificações na maçonaria, etc., e são muito melhores que os outros a fazer. Portanto, o PS tornou o país um buffet de oportunidades para enriquecerem. E são inimigos de Portugal, são inimigos da nação portuguesa.
Sem dúvida. Acredita que isto se o Chega enviou isto para o Tribunal Constitucional, que vai dar alguma coisa?
Deveria dar, mas eu só vendo mesmo como é que isto aconteceu para ter uma ideia. O Tribunal Constitucional, ao longo dos anos, tem produzido boa jurisprudência em termos de...
Também é a ideia que eu tenho, que tem sido justo naquilo que tem...
Sim, sim. É óbvio que existe uma componente política naquele tribunal que é inexorável, não se consegue negar. Mas, por exemplo, agora tem surgido uma série de decisões que por acaso, vieram dar-me razão, razão às posições que eu fui tendo.
Na fraudemia, durante os confinamentos.
Vieram dar-me razão, não me deram razão, mas foram posições que eu fui defendendo ao longo do tempo e muitas vezes estava a defendê-las sozinho, em termos jurídicos. Agora, também podem estar a produzir essas decisões no sentido de, então, pá, se calhar essas decisões permitem, se calhar está na hora de alterar a Constituição para poder abarcar, para passar a ser permitido essa subtração de direitos e liberdades e garantias sempre que haja algo que o regime decida que é um perigo para o bem comum, aquele bem comum que nos é imposto, que não corresponde mesmo ao bem, ao nosso bem, ao bem das nossas famílias. É esse bem comum, essa ideia de bem comum que nos foi imposta a partir de 2020.
E que as nossas famílias estão... Nossas famílias, não... abstratamente, não é? Que estão a engolir isso muito bem. Infelizmente, se calhar, até parte das nossas famílias, porque todos nós temos familiares que ainda acreditam no que está a acontecer, não é? Naquilo que aconteceu.
Sim, o inimigo mudou, agora o inimigo é outro, mas o processo é o mesmo.
Doutor Rui, queria agradecer uma doação do Manel Moreira, já é aqui da casa. Manel, um grande abraço, muito obrigado pela contribuição. Aquele abraço para o Miguel, para o Nuno e Ricardo, cumprimentos. Eu não percebi quem é o Ricardo. Não há Ricardo. Só tenho o Miguel, o Nuno. Sou eu, Miguel. O Nuno é o Nuno Carneiro. Eventualmente, com lápis, vai tendo o Gonçalo. E cumprimentos ao Sr. Dr. Rui. Eu acho que te enganaste. Quiseste dizer Gonçalo em vez de Ricardo. Manel, um grande abraço para ti. Não me esqueci do Leitão. Eu vou-te lembrar sempre do Leitão, caramba. Muito obrigado. E também queria agradecer à Teresa Simões pela doação que ela fez antes de começar a live. Uma doação generosa. Ela não pôde estar presente por causa de uma questão de saúde. São pessoas que eu sou mais próximo e então sei de alguns pormenores. Mas eu agradeço imenso a doação que ela fez. E sei que ela vai ver isto no futuro. Portanto, quando chegar a esta altura, um beijinho para si e muito obrigada. E também à Teresinha Cruzeiro, aqui nos comentários. Um beijinho muito especial para si. Ó. Ainda está aqui. Infelizmente, vai estar mais 15 dias, que hoje foi ao médico. E vai estar mais 15 dias. Mas assim que eu conseguir, vou cumprir a minha parte. Aliás, estou ansioso para que isso aconteça. A Teresinha sabe do que é que eu estou a falar e só a ela interessa isso. Rui, quer dizer mais alguma coisa? Hoje esteve muito caladinho, está muito calminho. Estou a achar isso muito
estranho.
Estou a achar.
Não sei. Não sei. Não... Enfim, para a próxima estarei então mais animado. Não se preocupe. O que é que eu quero dizer mais?
Falar da habeas corpus. A habeas corpus vai andar por aí a passear no dia 1, não é verdade? Vamos falar dos inventos da habeas corpus.
Estou em Lisboa no dia 1, uma manifestação. Uma manifestação intitulada Os Inimigos de Portugal. Devemos levar imagens dos inimigos de Portugal. E será no dia 1, no dia 1 que também é o dia 1 de dezembro, dia da restauração, em que Miguel Vasconcelos foi atirado pela janela. E é isso que se faz aos inimigos, basicamente. Atiram-se pela janela. Não estou a dizer para fazer isso, mas...
Mas merecia. Assim, de repente.
Mas não posso negar que gostaria de ver isso acontecer.
Mas pode estar um trator de esterco cá em baixo para amparar aquela, não é? assim como não serve é. Muito.
Exatamente. E podem ir de mão dada, o babão com o Catherine de Neve. Eles foram íntimos. Eles foram íntimos, portanto, pode ser que...
Andou ali a correr uns cuspes. Ai, meu pai do céu. Não pode. Isto está tão podre que dá para rir.
Infelizmente. Mas o que eu estava a dizer há pouco, no início, e disse assim, entre parênteses, é que eu penso que nós estamos a Europa está a ser conduzida para um problema grave em termos de colapso financeiro, económico, depois gera os colapsos, os restantes colapsos social, etc. E parece-me que eles vão atirar algumas pessoas para o sacrifício. Alguns
já estão enterrados, não é?
Acho que alguns vão ser atirados para o sacrifício. Portanto, é preciso que se perceba isso, que vai haver um momento em que inevitavelmente alguém vai ser atirado para o sacrifício. E pronto. É isso. Eu para a próxima estarei mais animado, puxarei mais das minhas piadas. Às vezes eu penso nelas, mas não quero estragar a seriedade das coisas. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado e a todos os que nos viram.
Eu que agradeço, Rui, por mais um programa. Falamos dos temas que estavam... que achamos que seria interessante, este regresso do juiz Carlos Alexandre, que muita gente não sabia o que era feito dele. E eu aproveitei o Rui, que tem experiência na área, e... Oh, Rui, precisamos de si outra vez num tribunal.
Quem sabe um dia.
Vamos ver. Pois é. Precisávamos de si outra vez num tribunal. aqui um à partezinho. Eu acho que falei por milhares de pessoas neste momento. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Teve aqui uma audiência bastante agradável. Pensem naquilo que nós falamos aqui. Pode parecer que nós não falamos nada de especial, mas nós falamos coisas muito importantes aqui. Sobre o assunto inicial, que por acaso foi improviso para mim, porque eu e o Rui não tínhamos falado disso. É um assunto bastante interessante e que deve ser pensado. Nós fizemos aqui a ligação dos pontos todos. Não é paranoias. Nós fizemos aqui as ligações dos pontos todos, gente. Ok? Quando a nossa alimentação está nas mãos deles, nós estamos nas mãos deles, porque hoje em dia as pessoas não têm um espírito de sobrevivência. Eu não estou a ver as pessoas a saírem à rua e começarem a matar aí passarinhos com fisgas para tentar comer, não é? Vamos viver tempos complicados. Isto não é trazer mais notícias, nem querer preocupar ninguém, é trazer o holocausto, não é essa a nossa intenção. Até porque nós, quando falamos aqui de soluções, e falamos muitas vezes como utilizar as armas deles para sobreviver a isto. Até porque nós estamos a usar a internet, que muitas vezes é controlada. Portanto, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelas contribuições que fizeram a este canal. Rui, muito obrigado por mais um programa. Voltamos para a semana. Tá bom? E para todos que estão aqui presentes, para já não tenho nada marcado, a não ser no dia 30, que será no domingo, que serão as eleições brasileiras, que eu ainda não fiz o invento. Porquê? Porque isso pode ser adiado. Tudo depende de uma decisão do Bolsonaro. Enquanto essa decisão do Bolsonaro não for avançada, eu não vou fazer o invento. Mas, em princípio, será feita... As eleições vão decorrer sem normalmente, o que eu acho errado. E se isso acontecer, acho que o Bolsonaro está a legitimar algo que não deve legitimar. E eu vou deixar isso bem claro. Sempre defendi o Bolsonaro, defendo o Bolsonaro. Acho que é dos poucos seres humanos que luta contra isto que nós falamos aqui. Não é perfeito, como nenhum ser humano é perfeito. Mas ou isso, ou um bandido que foi condenado, não é? Que quer levar a América Latina para uma União Soviética Latina. Que é isso que eles querem fazer lá. E o Brasil é um país-chave para que isso aconteça. Portanto, encontramos-nos aqui no domingo. Ando um bocado cansado. Foram lives todos os dias. Tenho sido live todos os dias. Eu faço isto porque gosto, porque também preciso de fazê-lo e porque as pessoas também estão aqui a assistir e contam com este trabalho. Muito obrigado pela vossa presença. Dr. Rui, uma vez mais, muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado a todos.
Já sabem, tem os eventos da Habeas Corpus. Isto ainda falta algum tempo, mas nós vamos falando aqui para lembrar. É um evento importante, o qual eu já fui convidado. Não sei se o Rui sabe, mas eu já fui convidado. Não ainda sei bem. Se vou...
Não, não sabia, não, ou se calhar já me tinham dito, mas há muitas coisas que eu me esqueço. Mas ainda bem que foste convidado.
É, já fui convidado. Não prometi ir, porque eu ainda não tenho passaporte para passar de Coimbra para baixo. Ainda tenho tratado esse assunto. Não, não sei se vou conseguir ir por um simples facto que não está fácil com a minha mão. Tenho algumas questões pendentes. Também não é só por causa da mão. Tenho outros meios de eu ir para Lisboa, comboio ou algo assim do género. Mas não sei se vou conseguir estar, mas agradeço imenso o convite. E vou partilhar, obviamente, no meu canal, nas minhas redes sociais, como sempre fiz e apoiei.
Obrigado.
Boa noite a todos. Tenham um resto de uma boa noite. Um bom dia amanhã para todos. E vamos nos encontrando. Até à próxima.
Boa noite a todos. Um abraço.